Bom dia, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira de sol, né? Deu uma estiagem. Nós estamos aqui com a palavra, com chuva, sem chuva, na tempestade, na bonança. Estamos aqui sempre orientados pela palavra. Nessa segunda-feira, dia 21. 21 de fevereiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Um texto um pouco maior e que nós hoje vamos falar um pouco e ver a mensagem que o Evangelho tem para a nossa realidade, para o nosso dia, para a nossa caminhada, né? Então, acolhendo a todos e todas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, o Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Pois é, meu irmão, minha irmã. Esse episódio está no capítulo 9 de São do Evangelho de Marcos, né? E no próprio capítulo 9 de Marcos, antes dessa narrativa aqui da expulsão do espírito desse menino e tudo mais, está o episódio da transfiguração. O episódio da transfiguração é, vamos dizer assim, uma mostra do futuro. O final de tudo. Jesus ia passar pelo sofrimento, pela morte e tudo mais, mas depois ele iria ressuscitar. Então ele mostra essa condição de ressuscitado. E é muito importante isso, porque nós podemos trazer isso para a nossa realidade, né? É a esperança de quem crê, de quem tem fé. Aquele que tem fé, ele enxerga além, ele enxerga a vitória. Mesmo que ele esteja mergulhado em situação muito difícil, ele está sempre enxergando além, enxergando a vitória. Então, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, ele está mostrando o futuro daquele que aceita carregar a cruz, a lutar. O futuro é um futuro promissor, né? A nossa fé não é uma fé que nos faz acomodar no sofrimento, como muita gente às vezes acusa, né? Há muitos de nós que temos fé, dizer assim, vocês ficam inventando sofrimento, falando de sofrimento, parando no sofrimento. Não. Primeiro que não somos nós que inventamos o sofrimento, ele existe. Ele é consequência da busca, da luta, da vida, né? Enfim, o mal, o sofrimento, tudo está aí. Faz parte da realidade humana. Não tem como a gente falar que é viver numa realidade sem eles. Agora, só que aquele que tem fé, ou aquela que tem fé, né, o verdadeiro, a verdadeira cristã, olha para Jesus. Mas não olha para Jesus e fica só no Jesus da paixão. É uma paixão que temos que passar por ela, mas em vista do futuro, que é a vitória. Então, nós já falamos isso esses dias, né? Que tudo que a gente vai fazer, tendo fé, com certeza a gente já visualiza o futuro. Agora, o que não pode, o que não deve, é ficar preso a uma visão de futuro sem olhar para a realidade presente, sem pôr os pés na terra. Aí vira o quê? Vira uma ilusão, né? É um futuro que, como resultado da luta do dia a dia, não é uma coisa, não é ilusão, não é oba-oba, não é ficar colocando na cabeça do povo coisas irreais, porque quando a gente só visualiza a vitória sem enfrentar as dificuldades do dia a dia, aí a nossa fé passa a ser uma fé fantasiosa, viu? Não tem nenhuma consistência. Muito bem. Então, só que essa visão foi muito interessante, todos ficaram vislumbrados, né? Os discípulos que estavam com Jesus no alto da montanha, lá no Tabor, né? Ficaram elevados, né? Entusiasmados, e vamos ficar por aqui mesmo, o caso de Pedro, né? E tudo, mas aquela visão logo acabou e eles tiveram que voltar para a realidade. E ao voltar para a realidade, o que que eles encontram? Isso é muito interessante. encontra a realidade como ela é, né? Aí sim, acabou a visão. Desceram, e aí entra o texto de hoje. Desceram da visão bonita, da visão confortante, né, daquela miragem, desceram e aí sim, eles encontram a multidão, multidão lá, muita gente curiosa, evidentemente. E o que que acontece numa multidão, né? Tem alguma coisa acontecendo lá, que é o menino que estava com espírito impuro, com espírito, segundo o texto, espírito mudo, né? Tomava o menino e tudo, pelas indicações aí, provavelmente isso tenha sido a epilepsia. É bom que nós saibamos que na época não tinha o conhecimento, não se tinha o conhecimento científico, a medicina não tinha avanço como hoje, né? Então, tudo aquilo que acontecia, qualquer reação da pessoa que não tivesse uma explicação lógica, então era algum espírito, né? Então eles não sabiam a origem da epilepsia. Então muitas doenças que hoje nós conhecemos e sabemos o que é, para eles era um espírito impuro, alguma coisa que estava que tomou a pessoa, que tinha tomado a pessoa. Bom, mas de qualquer forma, nós não podemos ficar na historicidade do texto, né? É importante que, e nem buscar fundamentos científicos para ficar discutindo isso, aquilo. O importante é saber catequeticamente o que o texto, colocando esse espírito, né? Essa doença, enfim, esse mal que atingiu o menino, colocando isso como um ponto de reflexão, né? De crescimento na fé. Então, tinha ali uma multidão, tinha gente discutindo com doutores da lei, não é mesmo? E antes eles discutiam sobre ressurreição, e talvez essa discussão tivesse tudo a ver com o que estava acontecendo ali, que era o centro ali, que era o menino possuído, né? E tinha ali o pai do menino. Enfim, e o pai do menino fala que acorre-se a Jesus, né? E pedindo a Jesus socorro para acudir o menino, para tirar o espírito dele. E por que que ele, quando ele se aproxima de Jesus, o que que ele fala para Jesus? Que os discípulos dele estavam ali já tentando libertar o menino, mas não conseguiam. Jesus revela assim uma falta de paciência, né? Porque eles não estavam entendendo nada. E Jesus diz: eita geração, né? Até quando eu vou suportar isso, né? Até Jesus perdia a paciência em alguns momentos, né? E Jesus então cura o menino, né? O espírito sai, o menino fica jogado no chão, fica como morto. É interessante. Jesus pega na mão do menino e levanta o menino, né? Então, gente, todo mundo fica admirado. Só para terminar aqui, todo mundo fica admirado e tudo. E Jesus então diz: olha, esse tipo de espírito, ele só sai. Ele falando isso depois com os discípulos em casa, né? Por que nós não conseguimos? O que que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? Aí Jesus: olha, esse tipo de espírito, ele só é expulso por meio da oração. A não ser pela oração, não tem jeito de expulsar. Então aí está a chave para nós, para nós entendermos o que que o texto está querendo dizer para nós, né? Há uma relação íntima entre fé, oração e realidade. O que que é ter fé? Qual a ligação da fé com a oração, né? O que que realmente, que tipo de oração? É uma oração que liberta, é uma oração que expulsa demônios, né? Nessa realidade tão difícil, tão conturbada, e aí trazendo para a nossa realidade hoje, tão conturbada, cheia de espíritos negativos para todo lado, né? Nós estamos cercados, envoltos por tanta coisa negativa que vai embrutecendo a mente da gente, o espírito da gente, e não falta gente aí que manifesta a todo momento esses espíritos negativos. Bom, tem gente que fica às vezes sonhando só com o Tabor, né, com a transfiguração, mas não é capaz de transformar a realidade. Então nós vivemos hoje numa realidade que tem muitas orações, que tem muitos templos, tem muitas igrejas. O pessoal assim fala de Jesus há quase que 24 horas. Como tem gente que fala sobre Jesus, né? Pregação e mais pregação. O rádio, a televisão, os canais estão todos tomados por pregações, pregações, pregações. Na internet, né? São muitas as pregações, gente discutindo sobre Jesus, sobre doutrina, sobre religião, sobre... É uma avalanche de coisa desse nível. Mas a realidade está aí. Isso não tem como negar, né? É uma realidade de gente doente, de gente tomada por esses espíritos, e aí isso vai caminhando paralelamente com essa efervescência de fé que o povo vai tendo. Então tem hora que a gente fica pensando, mas para que está servindo tanta discussão, né? Tanto alarde sobre fé, religião, Jesus e tudo mais, se as coisas estão de mal a pior, não é? É muito fácil pedir milagres, por exemplo, quando acontecem catástrofes como essas aí de Petrópolis e tantas outras, né? Mas é preciso um aprofundamento maior, é preciso que a nossa fé nos leve a uma responsabilidade social, né? Responsabilidade com a natureza. A natureza está simplesmente retribuindo dentro do que ela recebe, né? Então, às vezes a pessoa não tem essa profundidade. É uma fé que fica só na ilusão lá do Tabor. É uma fé que fica visualizando um futuro, mas às vezes não olha o presente, a realidade que precisa ser tocada, uma realidade que pode estar como morta. Por isso esse menino aí representa muito, representa um povo que discute, um povo que se ajunta, uma multidão inoperante. Está todo mundo ali presente, mas a doença, o mal, está cada vez mais tomando conta. Então, como viver paralelo, né? As duas coisas paralelas. Ao mesmo tempo que cresce uma fé tão grande, de fantasia, de fala-fala, de oba-oba, ao mesmo tempo cresce também as misérias humanas, cada vez as coisas vão ficando mais difíceis e tudo mais, né? Então, é importante que nesse contexto venha a palavra de Jesus. O que é que está precisando? Por que que nós não estamos dando conta, apesar da nossa fé, ou daquilo que chamamos de fé, apesar dessa efervescência toda religiosa que existe por aí? Por que que a realidade social está tão difícil, com tantas coisas difíceis de ser expulsas? E aí vem Jesus, está dizendo, e nós devemos observar isso. Isso aí não se expulsa sem oração. E aí Jesus dá-nos essa condição de refletir sobre a qualidade das nossas orações. É? Se essas orações estão fazendo com que se estão ligadas, né, a uma fé, mas não uma fé de fantasia, mas uma fé que toca e levanta, toca naquele que está caído, toca naquele que está necessitado e o levanta. É disso, né? Então estava todo mundo ali reunido, tinha doutores da lei, tinha tanto de gente e tudo, mas Jesus toca na pessoa. Ele vai à realidade. Ele não entra nas discussões, ele só pergunta o que é que vocês estão discutindo aí, o que é que está acontecendo e tudo. Jesus entra ali no meio. E toca naquela realidade. Então é isso que nós precisamos, né? Que nós aumentemos a nossa fé. À medida que nós aumentamos a nossa fé, nós vamos também aumentar a qualidade dessa realidade em que estamos vivendo, né? E é preciso tocar nessa realidade. E com certeza, assim é que nós vamos aliviar os espíritos maus e vão viver melhor, tá? Fica essa reflexão para nós hoje, nesse dia, nessa segunda-feira. A bênção de Deus para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, para que você tenha uma segunda-feira cheia de fé, mas uma fé verdadeira. Uma fé que é capaz de lhe fazer a enxergar a realidade, tocar nela para transformá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.